bem-vindos ao painel. Sobre a mesa, a artilharia digital do filho do presidente Jair Bolsonaro sobre o vice Hamilton Mourão. Há quem acuse a imprensa de prestar atenção demais ao que seriam apenas intrigas. Em resposta a alguns fatos, elas se sucedem em escalada, drenam energia do enfrentamento de problemas graves e refletem um conflito que está na essência do governo Bolsonaro, entre o chamado núcleo militar e os seguidores do escritor Olavo de Carvalho. Conflito que nós vamos analisar com a ajuda de Sérgio Etchegóin, general de exército da reserva e ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo Temer. Celso Rocha de Barros, doutor em sociologia pela Universidade de Oxford. Participa também do programa de hoje Fernando Schuller, cientista político e professor do INSPER. Sejam bem-vindos.
Obrigado.
General, o presidente Jair Bolsonaro foi militar, foi para a reserva já há muitos anos, mas foi reformado já há muitos anos, mas foi militar, e ele é, ao mesmo tempo, um admirador do escritor Olavo de Carvalho e tem no seu círculo próximo várias pessoas que também são. O que o senhor acha que predomina na figura do presidente? Qual desses dois lados?
Eu acho que o presidente predomina a figura do político. Ele foi por uma década e meia um militar, ou duas décadas, acho que não chegou a isso, e tomou uma decisão legítima de seguir, de escolher o caminho da política. A partir daí, a forma de diálogo, o elemento essencial da vida do presidente Bolsonaro foi a política. Não sei como essa aproximação com o Olavo de Carvalho. Ele sempre teve uma posição muito clara. O presidente Bolsonaro pode ser acusado de muita coisa, menos de incoerência, porque a posição dele é a mesma, discorde-se ou não, desses 28, 29 anos que ele vem na política e que levou à presidência da República. Então eu vejo o presidente Bolsonaro como um político que um dia foi militar, que é diferente do Mourão. Né? O general Mourão, o nosso vice-presidente, é um militar que repentinamente tornou-se político por conveniências eleitorais, uma chapa que foi montada e até mesmo pelo prestígio que tinha o Mourão.
Nós vamos falar bastante do vice-presidente Mourão ainda, mas eu queria pegar o seguinte ponto, Celso. Quando o governo começou e tanta coisa já aconteceu, que é difícil lembrar que isso apenas 100 dias atrás, cerca de 100 dias atrás, os sinais de prestígio dados ao chamado núcleo militar ou aos generais compostos no ministério e o próprio tamanho da tropa, porque não são só os comandos de ministério, são postos no segundo, no terceiro escalão, faziam supor uma influência muito grande dos militares no governo Bolsonaro e muita gente usou ao longo desse período a palavra tutela. No entanto, se a gente pegar uma série de decisões recentes, como foi feita a troca no Ministério da Educação, na direção contrária do que os militares queriam, a própria atitude do presidente Jair Bolsonaro diante dos ataques do filho, não só, e do próprio Olavo de Carvalho, vamos passar para o Olavo de Carvalho, não só ao vice-presidente, mas também ao general Heleno, ao general Santos Cruz, que é uma pessoa historicamente próxima do Bolsonaro, levam a crer que com o tempo essa influência que todo mundo achava que era tão grande talvez não seja desse tamanho. Qual é a tua avaliação sobre isso?
Bom, eu acho que o olavismo serve ao Bolsonaro com uma função bastante específica. O Bolsonaro se elegeu como populista. Ele quer fazer um governo de permanente mobilização da opinião pública pelas redes sociais, de questionamento das instituições, do sistema, enfim. Ele se vê como um cara que veio para romper o sistema, enfim. Não me parece ser esse projeto dos militares. Me parece que os militares querem fazer um governo mais ou menos dentro dos parâmetros atuais. E ele usa o Olavo como agitador para esse tipo de coisa. O pensamento propriamente do Olavo, o que ele escreveu sobre filosofia, tem pouquíssima relevância na história toda, a não ser como marca de fidelidade desses membros que estão disponíveis para esse trabalho de agitação em rede social ou coisa que vale. Mas me parece que, em princípio, inclusive, ele usa esse tipo de mobilização para escapar dos militares, para não se dissolver no meio da gestão dos militares. Porque, na verdade, o Bolsonaro não tem muito a contribuir no governo normal. O Bolsonaro não tem nenhuma competência técnica específica e nem é um articulador político brilhante. Então, a atuação dele é muito pautada por esse tipo de o Marcos Nobre dizia que o governo dele precisa ser de desordem permanente. Isso, há muita verdade nisso. Então, a função do Olavo é produzir essa desordem na qual esse tipo de discurso populista floresce.
Fernando, o Celso citou o filósofo Marcos Nobre, e ele estava me vindo à cabeça à medida que o Celso respondia, pelo seguinte: a ideia do Marcos é um pouco de que, como o Bolsonaro não tinha uma base partidária forte, os militares serviram a ele para vertebrar o governo. Por isso que ele chama o núcleo militar do núcleo organizador do governo. Ao mesmo tempo, esse núcleo da agitação, o núcleo mobilizador, entraria numa outra chave, que é a chave político-eleitoral, porque para isso o núcleo militar não dá perspectiva para o Bolsonaro. Faz sentido essa ideia para você?
Não, completamente, eu concordo com isso. Eu acho que na democracia digital, esse elemento de engajamento, de mobilização permanente, ele é uma peça fundamental no xadrez político, né? Eu estava observando esses dias uma pesquisa, mostrou o seguinte: Bolsonaro, ele é o segundo chefe de Estado com mais engajamento digital no mundo. Ele perde para o Trump, mas de vez em quando até passa. Isso é um ativo, ele não vai abrir mão desse ativo. A ideia de que o Bolsonaro, num certo momento, vai se transformar num líder razoável, como Temer, por exemplo, né? mais, digamos assim, afeito à lide constitucional, moderado, low profile, não vai acontecer isso, porque faz parte da lógica populista, neopopulista, né? Aqui não estou fazendo juízo de valor, mas desta lógica, contato direto, mobilização, engajamento. Né? Diz assim: pô, mas por que o Bolsonaro não foca mais na agenda, não fala de temas econômicos, não fala da reforma da Previdência? Perguntei para o pessoal que é especialista na área digital, disse: olha, isso não gera engajamento.
Pois é.
Não gera engajamento. Gera engajamento. Sabe qual é o tweet do Bolsonaro que gerou mais engajamento nesses 100 dias de governo? O que é Golden Shower. O maior engajamento. É triste dizer isso. Para mim, isso é triste por vários aspectos, inclusive do ponto de vista da democracia. Quer dizer, o tweet do presidente mais engaja esse, não é? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Então, este governo, na verdade, essa ali, é uma confluência de tribos. Você tem a tribo dos conservadores, você tem a tribo, o grupo. A tribo aqui também não é juízo de valor. Eu estou falando do grupo, porque não é um grupo organizado. Você tem a tecnocracia econômica, os liberais econômicos em torno do Paulo Guedes, e você tem o grupo militar, que não é o exército, não é a instituição militar.
Exato.
Né? São profissionais com extração militar, com formação militar, que exatamente dão essa estrutura, esse esqueleto para o governo. Né? E técnicos, né? Por exemplo, Tarcísio Freitas, Ministério da Infraestrutura, que vem atuando muito bem, aliás, né? Vem tendo um ótimo desempenho, é um profissional de carreira. Assim você tem outros ministros que vêm um pouco com essa extração mais técnico-profissional, de dentro da máquina pública, que dão uma estrutura para o governo. Né? Então, assim, é natural que estas tensões entre as tribos se expressem no governo. Né? Então, eu sou daqueles que, assim, dão um desconto para isso. É natural que Olavo de Carvalho vai pressionar de um lado, os conservadores pressionam. Às vezes dá um desastre, né? Como no caso da educação. Acho que é um desastroso o resultado até agora. Agora, tanto é que o governo mudou, o governo reconheceu o desastre. Né? Mas faz parte da lógica de um governo, de uma grande coalizão, na verdade. E cá entre nós, será assim na democracia? Doravante. Governos no passado tiveram divergências, a gente às vezes esquece, né? Mas tiveram divergências sérias entre grupos. O problema é que a democracia digital torna isso exponencial, né? Não existe mais portas fechadas, quer dizer, você tem transparência, você tem publicidade de tudo isso. O governo joga um pouco nessa lógica. Obviamente, a gente vai falar um pouquinho do Carlos Bolsonaro, tem uma autorização discreta do presidente para que ele faça o que ele está fazendo. Então, eu não me surpreendo muito com isso. Acho que natural dentro da pluralidade, digamos assim, da composição do governo.
Deixa eu aproveitar, nós vamos falar bastante disso e voltar ao personagem do vice Hamilton Mourão, que eu acho importante, mas eu queria antes pegar a tua descrição e fazer a seguinte pergunta para o senhor, general. O senhor acha correto dizer que existe um núcleo militar no governo? Porque o ministro Santos Cruz, por exemplo, ele mesmo é um general da reserva, não concorda com essa ideia. Diz que não existe propriamente um grupo militar. O senhor que já esteve num governo recente, sabe como governos funcionam e agora está observando isso. O senhor enxerga um núcleo militar homogêneo no governo?
Não. Eu acho, inclusive o que eu tenho dito, é preciso entender o seguinte: a instituição militar, e outras, mas eu conheço a instituição militar, ela se preparou para ser uma melhor Força Armada para o Brasil. Então, nós sonhávamos com o Brasil e nos preparamos para isso. Com isso, nosso sistema de educação melhorou, houve grandes investimentos, a qualificação de pessoal, o conhecimento do mundo. Então, hoje nós temos um estoque de competência nas Forças Armadas que vinha contido. Contido por medo de chamar os militares e falar em tal tutela, né? Contido por uma visão do século XX, contido por uma visão atrasada, contido por preconceitos, que eu acho que o primeiro que conseguiu se ver livre desses preconceitos, e aí foi o presidente Temer, ele não teve nenhum preconceito para lidar com os militares, tampouco temeu os militares. E o Bolsonaro chegou com duas promessas, uma promessa de campanha dele é que ele faria um ministério técnico, vocês devem lembrar disso. E encontra um segmento do governo com muito boa qualificação. Acabou. O Tarcísio é um ex-militar. O ministro da Transparência, ex-militar. O general Heleno, não preciso falar, o ministro de Minas e Energia e muitos outros que estão em outros lugares e que vem dando certo. Nós temos que nos lembrar também que quem elegeu os políticos que aí estão em 2018, quem os elegeu, estava cansado do que vinha. Não aguentava mais aquilo. Aquele negócio de que eu tenho que tomar lá da cá, de que eu tenho que dar um ministério para tal ou qual, para eu ter tal ou qual apoio, que aquilo vai se transformar em algum dinheiro que vai tomar outros rumos que não são os que deveriam tomar. Então, eu acho que o Bolsonaro foi buscar onde ele tinha bons quadros para buscar. Eu vejo muito mais pela qualificação dos quadros que estão lá do que montar uma estrutura militar, montar um núcleo militar, porque não tem significado um militar da reserva. O que que eu fui chefe do Estado-Maior do Exército, é o segundo posto no Exército. Que poder eu tenho hoje no Exército? Nenhum. Não existe mais. É institucional.
Celso, vamos então passar para o vice, que naturalmente concentra os ataques. Dala, o lavista, ideológica, podemos discutir o termo mais apropriado, pelo simples motivo de que ele é o vice e quem quiser procurar uma alternativa de poder, quem quiser enxergar
em
uma...
Em caso de impeachment.
O vice é ele. Numa viagem entre tantos comentários e declarações do vice que incomodaram essa ala, eu queria citar uma recente que ele fez numa viagem aos Estados Unidos, quando ele diz o seguinte: Geisel não foi eleito, eu fui. O que você acha que ele quis dizer com isso?
Em primeiro lugar, ele está certíssimo. Ele tem muito mais legitimidade do que o Geisel jamais teve. Ele foi eleito pelo voto popular. É difícil julgar qual é a ambição pessoal do general Mourão, e em geral suponho que todo mundo tem sua missão pessoal, mas eu acho que não é só isso, eu acho que também ele faz um pouco de controle de danos de certos depoimentos muito radicais do presidente. Então, o que parece que ele está o tempo todo refutando o presidente, parece que ele está o tempo todo se esforçando para se contrapor, pode haver alguma verdade nisso, mas eu acho que também é verdade que algumas declarações do presidente são bastante radicais ou contrariam os técnicos e os diplomatas de carreira, enfim, as pessoas que entendem mais dos assuntos. E o vice-presidente entra um pouco para tentar apaziguar esse tipo de tensão. É óbvio que se o governo continuar no estado de imobilidade que ele está atualmente, a base parlamentar do governo, os setores que apoiam o governo, podem procurar uma outra opção e podem levar a sério a possibilidade de impedir o presidente e fazer o Mourão virar presidente. Mas, por enquanto, talvez seja cedo para falar nisso, e eu acho que a função dele ainda é muito fazer a ponte do governo com uma ala com mais bom senso e mais moderação do que os radicais. É bem fácil ter mais bom senso do que os radicais do Olavo de Carvalho.
Fernando, essa descrição feita pelo Celso parece colocar dois personagens Mourão sobre a mesa. Um personagem avalista para um certo segmento do público, do eleitorado, e um personagem conspirador, que é esse que está sendo atacado, ou que é enxergado pela ala lavista e que está sob ataque. Como é que a gente deve avaliar esses dois personagens aí?
Olha, eu acho que tem um erro no início da montagem do governo, que é o seguinte, quer dizer, o governo foi estruturado e não se reservou um espaço para o vice-presidente dentro da estrutura de governo. Né? Alguém pode dizer, bom, o vice-presidente não tem que ter função nenhuma, ele substitui o presidente, etc. Mas cá entre nós, não é para isso, né? Não é para isso que um general, com a trajetória do general Mourão, etc., entra no governo, para de vez em quando substituir o presidente. Então, ele poderia ter, como, ter sido, digamos, delegado a ele o comando de áreas de infraestrutura, alguma missão na área internacional, ou PPI, enfim, quer dizer, alguma missão dentro do governo, além das funções institucionais de substituição, etc. Como ele não tem essa função, ele é uma espécie de peça avulsa, né? Ele flutua no mundo político. Então vai ao Woodrow Wilson Center lá em Washington, faz uma palestra, recebe uma homenagem da Assembleia Legislativa de algum estado, faz palestras por aí, etc. E acabou, e eu acho que em parte, né, essas declarações dissonantes, micro declarações dissonantes, aí vai desde o caso Marielle Franco, desde a questão da saída do Lula para o enterro do neto, desde a questão da saída do Jean Willis do país, enfim.
Aborto.
A questão do aborto, N questões que em geral tocam na questão cultural, na questão conservadora, que é muito sensível ao grupo chamado conservador. Né? E isso vai irritando, vai causando irritação. O próprio convite lá do Woodrow Wilson Center em Washington era crítico, né? Eu conheço bem o Wilson Center, ele tem uma visão mais democrata, né? Em Washington, é mais liberal, né? E o texto era crítico ao governo, mas a figura central era o Mourão. Foi até uma forma deles equilibrarem um pouquinho o evento, mas isso já irrita a ala mais ortodoxa, mais dogmática, conservadora, enfim. Então, mas a raiz está lá no início. Se o general Mourão tivesse uma função no governo, eu acho que o cenário seria diferente. E eu concordo com o Celso. Eu acho que, no geral, esta função de contrapeso, de contrabalanço dele não é ruim para o governo. Eu acho que está faltando uma compreensão estratégica mais ampla aí do próprio governo. Porque ele atenua posições, ele melhora a relação do governo com a imprensa.
Seria bom se tivesse menos coisa para contrapesar, né? Assim, né? Se o governo não desse tanto de
motivo. Mas como diz lá, como se diz lá na colônia alemã, onde o general chegou e mora agora, é o que a casa oferece, né?
É o que tem para hoje.
General, numa entrevista recente ao programa Conversa com Bial, o senhor deu a seguinte declaração sobre o vice-presidente: é mais perigoso do que divertido zombar do Mourão. Ele junta dois atributos importantes: é estudioso e inteligente, conhece as coisas de que fala. Eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco mais essa ideia aqui para nós, okay. Porque ao dar essa declaração, o senhor não falou mal de ninguém, mas o senhor ressaltou a sua avaliação positiva do vice-presidente nessa discussão.
Se eu fosse um juiz aqui, eu diria que eu estou impedido porque eu tenho apreço pelo Mourão. Mourão eu conheço há muitos anos. Discordo do Mourão em algumas coisas, mas não acho que por isso ele seja traidor. Ou seja, quando a gente começa uma conversa em que há discordância e a qualificação da discordância escorrega para uma coisa grave como a traição, a conversa está encerrada. Ou seja, eu aprendi nesse meu tempo de governo, ou imagino que tenha aprendido, que o diálogo político, ele é um diálogo que ele tem que se dar com todas as frentes, com todas as pessoas, com todos os segmentos. Isso nunca deixou de existir, tanto quando estava no exército, quando estava no governo. E é um diálogo que eu não estou lá para modificar as posições de ninguém. Eu tentava identificar onde é que estavam os pontos de convergência e costurar naqueles pontos, por intermédio daqueles pontos de convergência, estabelecer um fio de ligação que nos levasse ao objetivo comum, idealisticamente pensando dessa forma. Concordo plenamente com o Fernando. O Mourão é um homem com muita energia, ele é estudioso, ele é inteligente e ele deveria ter uma função que ajudaria muito o governo, porque ele tem preparo. Ele tem qualidade intelectual para isso. E vivência. Quem passa 48 anos, 47 anos servindo o Estado brasileiro, viajando pelo Brasil, viajando pelo mundo, ora, juntou a experiência. Né? Então, eu acho isso. A outra coisa, eu acho o seguinte: o Mourão, quando eu falei do perigoso, eu quis dizer perigoso do ponto de vista intelectual.
Eu entendi.
O que eu quis dizer ali é o seguinte: quer criticar o Mourão? Prepare-se como ele. Vai estudar o que ele estudou, vai conhecer o que ele conheceu, tenha a capacidade intelectual que ele tenha, e aí se contrapõe ao Mourão. Eu não estou aqui tomando um partido. Eu estou tentando entender uma questão e explicando o que eu quis dizer. Ou seja, a questão, eu acho, Renata, e eu não quero me estender muito aqui para não monopolizar a conversa, a questão, eu acho, primeira, número um, A acusação de traição em cima do Mourão é um enorme desserviço e o maior desserviço que se faz nesse país. Não existe família no Brasil mais importante que a família brasileira, que nós que elegemos os políticos que estão aí. Eu votei, eu já disse disso no programa do Bial, votei no Bolsonaro no primeiro e no segundo tempo.
No primeiro tempo, no segundo tempo isso, e na prorrogação.
Isso, votei. Votei porque era a opção que eu tinha, porque eu achava que aquilo tinha que mudar. Enfim. E no segundo turno, de exclusão, né? Eu não quero esse, então eu voto naquele. Mais ou menos as pessoas agem dessa forma, mas eu votei conscientemente. Existe um compromisso, um retorno que eu como eleitor quero, que é serenidade, é paz para o Brasil. Nós temos que encontrar no Brasil, e eu tenho dito isso em outros círculos, nós temos que encontrar com urgência onde é que está a nossa Moncloa. Nós não precisamos sequer de um pacto de governança. Isso tá, a sociedade brasileira é suficientemente madura para respeitar um governo eleito. O mercado já precificou que isso aí é coisa fofoca, brigarada, então ele não está. Ou seja, o que nós estamos sofrendo no mercado hoje que se está vendo aí, que sobe o dólar, é efeito externo, não é uma questão da nossa economia propriamente dita. Então isso já está perfeitamente compreendido numa sociedade. O que a gente precisa, pelo momento em que nós chegamos, pelo esgotamento do modelo e pela falência do modelo que nós escolhemos, é encontrar um pacto nacional. O que que vale? A minha biografia ou o Brasil? O que que vale? O mandato de um presidente, seja ele quem for, ou o futuro do país que nós temos a responsabilidade de carregar? Eu acho que essa é a questão. Esse é o problema maior de hoje.
Geraldo, mas você acha que o tom que foi adotado pelo presidente na campanha favorece esse tipo de coisa? Porque, veja bem, se eu falo pacto de Moncloa, que é o pacto que foi feito na Espanha, transição para a democracia, não tem coisa com que eu concorde mais do que isso. Agora, o presidente da República disse que, para pessoas como eu, que votava na esquerda, o lugar era o exílio ou a prisão. Assim, isso é uma boa maneira de começar
Eu acho que isso é um bom palanque, como teve muita coisa que a esquerda disse, que eu também acho. A esquerda pois olha, se o Lula for preso, nós vamos dar tiro, nós vamos prender, nós vamos ter que banho de sangue.
Mas o Lula isso não teve, disse isso, né?
Isso teve. Então, eu acho que os exageros fazem parte do palanque. Os palanques terminam na eleição.
Mas houve esse agora. Fim? E terminou? Você acha que terminou o palanque? Você acha que o governo já saiu do modo de campanha?
Eu estou torcendo que o governo comece logo.
Boa, eu entendi. Fernando, você vai falar, nós vamos voltar para esse assunto. Eu prometo, eu só tenho que fazer um intervalo bem rapidinho. Espera pela gente, o painel volta já já. Estamos de volta com o Globo News Painel e quem vai falar agora é o Fernando Schuller, porque a discussão estava animada aqui e você queria entrar, Fernando.
Vou entrar nessa discussão, hein? É realmente muito boa, excelente, muito boa. Acho que o debate era um pouco sobre o clima de polarização do país, não é? O general citou e o Celso referendou a ideia de um pacto de Moncloa. Acho que muita gente pensa isso no Brasil. O Brasil é uma democracia hoje de baixo consenso, uma democracia polarizada. E uma democracia polarizada me lembra muito o Francis Fukuyama, um grande cientista político contemporâneo, dizia a vetocracia. Todas as partes vetam caminhos e o país fica paralisado, não é? Em grande medida paralisado. E essa sensação é ruim para a democracia. A sociedade percebe isso, aí descredibiliza instituições, a gente percebe isso em pesquisa. Não é? A minha única ressalva aqui, talvez para todos os lados aqui, mas eu acho que veio das duas partes essa radicalização, né? De um lado era fascista, nazista, de outro lado era criminosos, etc, etc. Então eu acho que eu tentei na época da campanha dizer assim, houve um processo de deslegitimação cruzada, quer dizer, um lado não considerava o outro legítimo porque era uma organização criminosa, outro lado não considerava o outro lado legítimo porque eram fascistas, etc, eram contra a democracia, eram um risco à democracia. Bom, e eu acho que nós temos que limpar esse terreno. Temos que, se nós não a condição para que o pacto de Moncloa ou qualquer pacto, o pacto brasileiro ou o pacto de Brasília, se ela seja viável,
é que Franco caia.
Aí que tá, eu acho que não, Celso, vou pedir aqui gentilmente discordar de ti. Eu acho que não vai cair, é o presidente da República eleito por 57 milhões de votos. Ele tem que reconhecer que ele
deixar de ser o Franco.
Eu acho que ele tem que reconhecer, a oposição precisa reconhecer que ele é legítimo. Tem posições legítimas, da qual se discorda, né? Vamos lembrar uma coisa, quando o Lula fez a reforma da Previdência, aquela micro-reforma muito importante em 2013, foi difícil fazer, foi complicado, teve desgaste para o governo. Ali nasceu o PSOL, o PT perdeu um pedaço importante. Agora, eu me lembro, o PSDB e o PFL votaram a favor. Votaram a favor. Ali teve um certo pacto.
Isso é um grande mérito.
Né? Ali teve um certo pacto, uma janela de pacto. Né? Hoje, eu tive por conversando essa semana com o governador Rui Costa da Bahia. Fiquei encantado com as posições do governador.
Governador do PT, vamos lembrar.
Que é governador do PT da Bahia e que disse: olha, eu sou a favor da reforma da Previdência. Acho que nós deveríamos construir um pacto em torno da reforma da Previdência. Existe um consenso no país hoje, um quase consenso, de que precisa uma reforma da Previdência. Mas você vê uma oposição lá no Congresso que não quer conversar sobre a reforma da Previdência. Entende? Não é a posição do Rui Costa, não é a posição de muita gente, inclusive da esquerda. Mas eu acho que nós temos que desarmar todos os lados aí para poder construir uma janela de governabilidade, inclusive que tem a ver com a reforma da Previdência.
Eu acho que essa discussão sobre a necessidade de uma certa pacificação para o país andar, ela, para continuar, precisa trazer para a mesa a figura do próprio presidente Jair Bolsonaro. Porque quando a gente mencionou no início do programa os ataques, o que eu chamei de artilharia digital dos próprios filhos do presidente contra o vice Hamilton Mourão, eu acho que a essa altura, como os episódios se repetem, quem nos assiste pode se perguntar, mas o que que isso tem a ver com a vida real do governo e com os assuntos que interessam as pessoas? Do dólar chegando a 4 ao desemprego que não cede. Entre outras coisas, tem a ver com a paralisia que a gente está vivendo. E como os episódios se repetem, também é o caso da gente perguntar o seguinte: dá para caracterizar como uma ofensiva do filho do presidente? Porque o presidente já deu várias demonstrações de endossar isso de alguma maneira. Só para lembrar, em dias recentes aí, veio a público uma conversa de WhatsApp do presidente com um áudio dele, em que ele, de alguma maneira, endossa comentários feitos contra o vice e faz até uma fala meio enigmática, dizendo que o vice teria uma surpresinha em 2022. Não. Alguém consegue explicar isso e colocar um pouco a figura do presidente Jair Bolsonaro para ver se tem condição dessa ideia da pacificação prosseguir?
Eu acho que a pacificação, eu estou pegando que eu tratei, larguei primeiro o assunto na mesa, ela é suprapartidária, ela é suprapersonalidades, não se faz em torno de alguém, se faz em torno de um consenso, de uma ideia de que o país tem que andar. Nós, por exemplo, nós não conseguimos crescer porque não fazemos as reformas estruturais, o país não avança. Agora, cada vez que se fala em reforma estrutural, acontece o que o Fernando está fazendo, tem uma resistência monumental. Tem uma resistência. Nós temos um modelo político de um país que não tinha direita, nós não tínhamos direita, e tínhamos uma esquerda autofágica, que se destruiu a si mesma em todas as coisas que aconteceram. E não adianta dizer que não, mas a imagem ruim colou. Tanto é que o Bolsonaro ganhou a eleição. Acho que a gente imaginar e reduzir o presidente Bolsonaro a um populista, um sujeito, um esperto, um oportunista, é perigoso. Ele é presidente da República num país polarizado. Ele teve um talento enorme para chegar onde chegou, sem conseguir fazer campanha, levando uma facada, sem partido, gastando, devolvendo dinheiro da campanha. Quer dizer, ele é um político que conhece um caminho para o êxito. Se é o melhor, se não é o melhor, se ele tem problema lá na frente, é outra questão, mas ele tem. Então não é uma pessoa, não acho que seja uma proposta e uma pessoa que a gente deva simplesmente reduzir a colunas de fofoca e coluna social.
Mas
acho que não.
Só voltando, o senhor acha que o presidente quer conversar? Porque, por exemplo, a Ilona Sabo, a especialista em segurança pública, que o ministro Sérgio Moro indicou para um suplente de um conselho. E os olavistas fizeram campanha e o presidente não deixou que ela fosse nomeada. A Ilona é moderadíssima e assim, é bastante qualificada, tecnicamente. Assim, se eles não querem ouvir a Ilona, eles querem me ouvir, eles querem saber minha opinião sobre a reforma da Previdência?
Olha, eu podia te dizer o seguinte: eu fui convidado para fazer uma palestra no Instituto dos Advogados do Brasil e recebi uma carta assinada por 100 advogados que um general não podia ir lá falar. Isso acontece no Brasil, aconteceu.
É ridículo, claro.
Assim, isso aconteceu. E se a gente vê quem são os 100 advogados, temos o foi ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, o Cacai. Eu não estou falando do advogadozinho lá da minha cidadezinha, não. Ou seja, intolerância, Celso, ela está presente. É não, por isso mas que a gente precisa.
Mas os governos do PT nomearam numerosos quadros liberal.
O governo do PT foi intolerante na sua atuação. E eu posso te dizer por duas razões. Bem simples. Primeiro, meu filho não podia usar o meu nome para trabalhar com a empresa dele na esplanada dos ministérios. Isso é a primeira. Isso é uma coisa muito séria. Isso dói no coração de um pai. E segundo, eu estou te dizendo, eu não pude fazer uma palestra, porque eu era um general. Ou seja, tu tens um procedimento que deixa estão todas no lixo da história. Eu acho só o seguinte: queremos conversar? Nós não podemos conversar achando que este é populista, que aquele é não sei o quê, que aquele é um posto de virtude, porque nós não temos essa
coisa. Deixa eu botar minha colher aqui, só minha colher. Eu acho assim, essa discussão, eu escuto muito esse assunto, penso muito sobre isso. Quer dizer, a gente não tem vamos chamar assim, intolerômetro. É difícil a gente ter uma medida disso. Eu acho que, de fato, nos últimos, vamos lá, 15 anos, Celso, general e Renato, quer dizer, houve muita intolerância no Brasil de tudo que é lado. O governo Lula tem um ponto, Celso. A retórica do governo Lula de nunca antes nesse país foi uma retórica excludente.
Fernando, na altura do governo em que a Ilona foi vetada no Bolsonaro, o Lula tinha nomeado Marcos Lisboa e Joaquim Levy.
Porque não tinha saída, Celso.
Mas agora não tem saída.
Não tinha saída. Eles fizeram um desastre tão grande na economia que precisava...
Não, foi no começo do governo.
O governo atual tem gente de esquerda também. Ué, Floriano Pêssaro, por exemplo, que é o secretário de assistência social, era do movimento esquerda para valer do PSDB, um dos líderes do movimento humano.
O cara de esquerda é o cara do PSDB.
Não, o cara do movimento chamado Esquerda para Valer do PSDB, é um homem de esquerda. A esquerda não é monopólio do PT, né? Por favor. Eu acho que a gente não pode chegar nesse ponto. A esquerda não é monopólio do PT. Estou dizendo, existe um pensamento de esquerda que é evidente que ele é minoritário nesse governo. Houve uma troca, houve uma eleição.
Nós já tentamos conciliar o país numa comissão da verdade. E partimos para a comissão da verdade imaginando que esses são os pecadores absolutos e esses são os santos absolutos. Não chegamos em lugar nenhum, Celso. Não, eu quero dizer o seguinte: ou a gente coloca os problemas em cima da mesa, vamos esquecer o passado. A nossa história tem sido olhar para o passado por um retrovisor trincado.
100% verdade.
Um retrovisor trincado. E todas as distorções que ele causa. E um farol que aponta para baixo, que não enxerga 10 anos para frente.
100% verdade.
Muito bem. Então, é daqui para frente que
depois
a gente
tem outro. Se me permite só mais um detalhe, tem outro pluralismo no governo. Você tem, por exemplo, tema de privatizações, por exemplo. Não é? Você tem desde do Salim Matar, não é? Que considera que deve ser privatizado todas as empresas. Você é um pouco do Paulo Guedes também, enfim, eu até posso falar com o general Santos Cruz, que tem uma visão muito mais restritiva. Nas 35 medidas dos 100 dias, a única estatal mencionada foi a EBC, para reforçar, para qualificar a empresa, não para privatizar. Então, ou seja, essa menção que tu fizeste a liberais, digamos, do governo Lula, que é verdadeira, e que, na minha opinião, foi um dos melhores momentos do início do governo Lula, né? E você tem muitos setores do governo Bolsonaro que são mais restritivos à agenda liberal. Ele tem uma certa complexidade. A agenda do Paulo Guedes não é a agenda do governo, né? É uma agenda que disputa posições dentro do governo com outras tribos do governo. E eu diria mais, o presidente Bolsonaro, ele funciona uma espécie de epicentro. Ele se mantém um certo equilíbrio entre essas turmas, né? Quer dizer, ele estimula Carlos Bolsonaro a fazer uma manifestação aqui, ele recua ali. O presidente Bolsonaro tem se caracterizado no governo, goste ou não, como um político relativamente moderado, não nos tweets, não na relação dele de engajamento em redes sociais, mas nos recuos. Ia ter a embaixada em Jerusalém? Não teve, teve o escritório, né? A FUNAI ia para o Ministério, qual é? O Ministério da Agricultura? Não foi, ficou nos Direitos Humanos. Então você vai vendo uma série de idas e vindas, recuos, avanços, a postura dele de abertura em relação, por exemplo, à negociação da reforma da Previdência. Podemos negociar, sim. Hoje mesmo a gente viu nos jornais dizendo, olha, se ficar em 800 bilhões, aí, a economia está bom, etc. Quer dizer, tem uma postura de, eu acho que existe uma certa caricaturalização para tudo que é lado. Eu não, aqui não poupo ninguém. Eu acho muito difícil você dizer, olha, este lado é intolerante, este não é, este tem que ceder, este não tem que ceder. A gente viu a postura da oposição, Celso, na Comissão de Constituição e Justiça.
Mas aí é que está, Fernando.
Uma postura belicosa.
Aí é que está, Fernando. Difícil. E eu acho, eu sou a favor da reforma da Previdência. Agora, eu seria mais fácil vender essa proposta se a gente não tivesse, tivesse certeza que caso o Bolsonaro se fortaleça, ele não vai desafiar a democracia. E não dá para ter essa certeza.
Ah, eu acho que dá para ter essa certeza. Isso não depende do Bolsonaro. Isso depende da sociedade brasileira que vem sustentando a democracia. Nós não nos damos conta, Celso, como
eu
a nossa
mais
sociedade.
Não tenho
dúvida nenhuma. Se houvesse dúvida.
Diferença, se tivesse essa fé
toda. Vou fazer uma ironia aqui, general. Nós imaginávamos, nós não, né? Muita gente imaginava que havia um risco à democracia vindo do Bolsonaro, mas a gente viu nesses últimos semanas que o risco veio do Supremo, né? Na minha visão, nos últimos meses no Brasil,
mais ou menos,
você teve claramente uma agressão a um princípio democrático vindo por parte de membros do Supremo.
E por que o Supremo está acuado, Fernando?
Acho que o Supremo está dividido.
Não é o Supremo,
vários Supremos, né?
Todo mundo hoje presta atenção na opinião pública.
Não, mas qual é a campanha?
Eu acho que eu entendo o ponto do Celso aqui, que eu acho que é um ponto importante de mencionar, até porque eu tratei dessa questão do Supremo na semana passada. Não tenho a menor dúvida de que eles se enroscaram com essa questão do inquérito, com a questão da censura, mas eu acho que é importante, ao analisar isso, nós deixamos isso muito bem registrado aqui, ver em que conjuntura isso está acontecendo. Quer dizer, qual é a atitude em relação ao Supremo, algumas posições no Congresso próximas do presidente Jair Bolsonaro, vindas do próprio Ministério da Justiça, do próprio Palácio do Planalto. Então, eu acho que é isso que você está falando.
Os jornalistas estão puxando nas redes sociais a campanha Um Soldado e um Cabo.
Só lembrar, Um Soldado e um Cabo é aquela Bolsonaro, referência da frase do Eduardo Bolsonaro,
Eduardo
que seria
Bolsonaro
necessário para...
acaba de voltar da Hungria e voltou fazendo altos elogios ao governo húngaro. O atual governo húngaro, em dezembro do ano passado, instaurou uma corte paralela ao Supremo, que esvaziou completamente o Supremo, e essa corte é controlada pelo Ministério da Justiça.
Igualzinho o Maduro.
É igualzinho o Maduro, exatamente.
Que é tão insensato.
Pois que é
hoje. A presidente do PT foi para a Venezuela soltar foguete na posse do Maduro.
Eu acho que
toda a crítica do mundo.
Eu acho que nesse ponto vocês concordam. E juntando tudo que nós falamos aqui nos últimos minutos sobre intolerâncias de lado a lado e cruzar fronteiras de lado a lado, me fica uma ideia aqui que é um pouco um clássico da política. Quer dizer, o senhor se referia ao ponto, ao momento da história em que a direita estava fraca, praticamente inexistente, e a esquerda se consumiu em autofagia. E talvez a gente esteja vivendo hoje um outro momento que é um clássico da ciência política, que é o seguinte: a oposição de esquerda está tão fraca, tão desarticulada e procurando um rumo, que a disputa toda está se dando dentro do governo. Faz sentido?
Mas vamos pegar, eu só queria ressaltar um ponto sobre essa questão do risco democrático. Eu tenho pensado muito sobre isso. Quer dizer, é verdade que muitos agentes, autoridades da sociedade, mesmo opinião pública, setores, redes sociais é uma espécie de elemento caótico onde tudo aparece, né? Então, você tem riscos, você tem ameaças, você tem agressões a princípios, a direitos. Na minha visão, colocar a polícia para entrar na casa de um cidadão brasileiro, né, recolher materiais, enfim, numa ação ostensiva, por causa de manifestações em redes sociais, isso é uma agressão à democracia.
Sim, ninguém discordou disso.
Vindo de um ministro do Supremo Tribunal, que eu lamento, eu tenho o maior respeito pela instituição do Supremo Tribunal, pelas figuras que estão lá, mas é lamentável que isso aconteceu. Né? E você tem isso. Agora, houve um repúdio da opinião pública, houve um repúdio da mídia brasileira, dos intelectuais, da academia, etc., de outras instituições, da própria procuradora Raquel Dodge, de outros ministros do Supremo. Então a democracia mostra uma estrutura de reação contra agressões a si própria. Esse é o meu ponto. Né? A democracia tem uma resiliência. A democracia é uma máquina de moderar. Né? Vamos pegar dois exemplos do governo Bolsonaro, onde o governo Bolsonaro, na minha opinião, ele arranhou questões importantes. Por exemplo, aquela carta do ministro da Educação mandando as escolas filmarem os alunos, cantarem o nacional, lerem a carta do ministro. Houve um repúdio da opinião pública e o ministro recuou. No outro momento, onde você tem aquela primeira legislação para sigilo de documentos, ampliar o direito a determinar sigilo de documentos, o Congresso derrubou. O Congresso derrubou. Então, a democracia, quando as instituições, quer dizer, quando você tem agressão a direitos, quer dizer, a democracia brasileira tem mostrado resiliência. É evidente, tem que manter o alerta nesse processo, mas ela tem mostrado resiliência.
General, quando eu fiz essa descrição de oposição de esquerda fraca, embate concentrado dentro do governo, o senhor pareceu discordar em alguma medida, faz sentido?
Eu discordo um pouquinho pelo seguinte, se eu só pegar um pouquinho o que o Fernando está dizendo, que eu concordo plenamente com boa parte do que ele disse, discordo. Acho que aqui dá para dar na questão da lei de acesso à informação. A mudança na lei de acesso à informação era para facilitar e desburocratizar e equilibrar distorções que a lei criou.
Não foi entendido dessa maneira.
Não, não foi entendido porque foi vendida uma ideia e os nossos deputados não leram a lei. Ah, não tenho dúvida nenhuma. É o seguinte, tu achas, alguém que nos vê achará razoável que o diretor do Colégio Pedro II possa classificar alguma coisa como secreto e o diretor-geral da ABIN, que é o centro do sistema de inteligência, por lei, não é porque eu quero, não é porque eu preciso, a lei aprovada no Congresso fez isso, no governo Lula, ele não pode classificar como secreto? Então tem uma distorção. O que a lei fazia era isso.
Eu concordo inteiramente, eu nem entrei na questão técnica.
Vocês verem a questão técnica, é o seguinte, um documento que trata de um acordo que o Brasil fez com sei lá, Nicarágua, qualquer país, Estados Unidos, Canadá, tá bom, vamos deixar esse documento secreto, ultra secreto, pelo prazo razoável. Agora, porque os documentos têm que ter um prazo de vida. Agora eu te pergunto o seguinte, o plano de segurança do Palácio do Planalto tem que ter um prazo e deixar de ser secreto?
Não, claro que não.
Claro que não. Mas a lei não prevê essa opção. Uhum. Então, o que se fez foi voltar essa opção. Então, veja bem, o que nós estamos fazendo, aquela lei, eu participei daquilo ali, por isso que eu tô, não estou me defendendo, estou defendendo a ideia porque eu não estou mais lá. Ela trazia por razoável o que não era razoável e desburocratizava. Vendeu-se de outra forma. Está bem, a manchete, essa manchete vende mais do que a manchete do desburocratizar. Discordo um pouquinho do embate, porque eu não acho que a gente tenha um sistema articulado de direita governando o país. Não acho isso. Nós temos um candidato que representou. Nós não votamos. Eu não sou cientista político, muito longe das competências dos meus companheiros de mesa. Sim. Mas eu não acho que nós tenhamos votado em 2018 em propostas ideológicas ou posições políticas. Eu acho que nós votamos em valores morais. Isso aqui eu não quero mais, e isso aqui pode ser a solução para o que eu não quero mais. E as pessoas votaram dessa forma. As pessoas com quem eu converso, ou seja, não havia mais, se a gente tivesse um outro candidato da esquerda que representasse uma renovação nos valores que a sociedade cansou, talvez tivesse sido eleito, talvez estivesse no segundo turno. Mas o que aconteceu? O PSDB se juntou com o Centrão, cavou a própria tumba. O PMDB nunca teve tradição de eleger ninguém no Brasil, o presidente da República está aí, sempre ficou no 5, se apatinando ali por baixo, né? O pessoal é caricato, né? Candidaturas caricatas, de gritarias, não sei o que, a sociedade não quer isso. E o PT lançou o pior prefeito de São Paulo. Apoiado.
Não há evidência disso.
Não, mas essa era. Estou falando da manchete, né? E apoiado pelo Lula, que estava desgastado por todas as coisas que aconteceram e que continuam acontecendo. Então eu acho que se confrontaram dois modelos morais. Eu não estou fazendo discurso moralista, não. Eu acho que as pessoas cansaram disso aqui. Chega, eu não quero mais isso, eu não quero mais cooperar para isso aqui. O contribuinte brasileiro começa a se dar conta que é o seu dinheiro. Eu vou tentar aqui.
Aliás, me surpreende, ouvindo o general falar, me surpreende que o governo não tenha nenhum projeto, nenhuma discussão sobre reforma das instituições políticas, né? Porque o que o senhor descreve foi um esgotamento do sistema político. Vamos ser um pouco mais otimistas, seus. De repente o Congresso discute, os partidos, a sociedade civil, a academia, né? A academia é um perigo.
Mas a Ilona não pode participar da discussão?
Mas aí,
Celso,
a Ilona é um episódio nisso tudo. Não. O que a gente tem que tratar é de Brasil. É isso que eu estou dizendo.
Então, geral, mas eu e o senhor estão completamente de acordo sobre isso.
A minha pergunta é mais estrutural. É a seguinte, Celso, general, é o seguinte. É possível o governo governabilidade num país que tem 31 partidos no Congresso,
não.
Tem o maior grau de dispersão partidária do mundo entre as democracias.
Não.
Quer dizer, e parece que ninguém está preocupado com isso.
Não.
Já foi feita uma mudança interessante nisso, né? Já foi feita a questão da coligação.
Não, mas são micro medidas.
Mas que já deve dar uma
por exemplo, enquanto comparar, não há sinal ainda de.
É porque só vai. Fala em cláusula de barreira. Que seria uma boa medida.
Mas é uma cláusula tropicalizada, né? Vai ser 3%
em 2030. Não, eu estou dizendo, vá lá e fale cláusula de barreira, que seria uma boa medida para a gente trazer as representações. A sociedade brasileira não é radical, nem de direita, nem de esquerda. Não. Nunca foi. É uma sociedade conservadora, tanto é que as discussões continuam, as coisas continuam caminhando. A gente está muito acostumado com a sociedade que a gente convive, com os círculos sociais que a gente convive. Vai morar lá no interior do Mato Grosso. Vai morar onde eu morei. Vai morar lá no interior do Mato Grosso do Sul, vai morar no interior do Rio Grande do Sul, vai morar no interior da Amazônia. Ali tem eleitores, aquelas pessoas são conservadoras. Conservadoras não necessariamente retrógradas, mas têm convicções de que aqueles valores valem a ela. Eu acho que a sociedade brasileira, basicamente a classe média, não encontrou mais os valores.
Esse é um ponto importante, porque o conservadorismo, esse conservadorismo difuso, etc., na sociedade, nunca teve uma expressão política majoritária. Né? Mas a eleição anterior era Serra contra Dilma, né? Aécio contra Dilma. Ou, né? Você tinha a social-democracia A contra a social-democracia B, vamos lá, né? Variações da social-democracia, dá pra dizer isso? Mas nenhuma divergência do ponto de vista cultural.
Não.
Né? Então você teve uma expressão majoritária nessa vez, realmente reflete essa...
Eu tinha mais pergunta, eu não vou conseguir fazer, infelizmente o tempo acabando, mas Celso, você tá tentando entrar na autopista um tempão aí, só para você concluir sobre isso.
O que eu acho só é que a gente não tinha um candidato conservador, porque o ambiente todo era conservador, o conservadorismo era como o ar, você não vê, mas ele estava ao redor de todos nós. Tanto a Dilma quanto o Serra teriam que fazer aliança com o Congresso altamente conservador, teriam que compor com o agronegócio, compor com o setor industrial, enfim, como sempre compuseram.
Eu tinha tantas perguntas. A gente pode continuar a conversar depois, mas o programa, infelizmente, vai ficar por aqui. Acabou o tempo do painel. Queria agradecer muito aos nossos convidados de hoje. Sérgio Tchegoyen, general de exército da reserva e ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo Temer. Celso Rocha de Barros, doutor em sociologia pela Universidade de Oxford. Os meus agradecimentos também ao Fernando Schuller, cientista político, professor do ISP. Muito, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O painel volta no próximo sábado e eu estarei te esperando.